senhores parlamentares. Atrasado, mas não poderia deixar de falar a essa casa e para a história do Brasil sobre esse assunto. Se me perguntarem qual tem sido a grande marca de 2013, ainda mal tenhamos passado a metade deste ano, eu afirmo que é a volta do povo às ruas. Há mais de 20 anos não se via tamanha mobilização popular na busca legítima pelos direitos mais que sagrados da cidadania. O povo cansou das decisões impostas de cima para baixo, de dentro para fora, decididas e refrigeradas nos gabinetes, quase sempre para atender a interesses individuais e de grupos que sempre gravitam em torno do poder, em todos os níveis, grupos que financiam campanhas políticas, que cobram depois a agiotagem macabra do superfaturamento das obras e dos serviços públicos. O povo brasileiro deu provas de que não quer ser mais um mero objeto da história. Quer ser sujeito, quer ser o senhor do seu destino, quer ser protagonista e não apenas figurante. Esse mesmo povo quer derrubar esse verdadeiro muro da vergonha que segrega, que exclui e que constrói o apartheid social que ainda mantém milhões de brasileiros na fome, no analfabetismo e na dor das filas dos hospitais. Mais de 1,5 milhão de brasileiros foram às ruas a exigir que esse mesmo muro seja derrubado, que a corrupção causadora dessas e de tantas outras mazelas seja extirpada, em nome da democracia e em nome da verdadeira cidadania. O povo recorreu à história, porque as grandes mudanças políticas, as grandes mudanças institucionais dos últimos tempos só foram possíveis com a pressão das ruas, na luta por eleições diretas, pela anistia, pela ética na política. De repente, no meio de tantas e tamanhas manifestações populares, o Brasil recebe a visita do Papa. E quis o destino ou a decisão do Criador que o Papa anterior renunciasse. Não fosse assim, talvez assistíssemos aqui também às homilias de gabinete, voltadas para o silêncio das sacristias. Decisões dogmáticas e burocratizadas, acompanhadas pelas penitências relativas aos eventuais pecados mortais ou veniais. Mas o Papa Bento XVI, considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos, renunciou. E no passo e na coincidência histórica da população, foi eleito um Papa com uma homilia mais próxima do povo, longe do silêncio da sacristia, tal e qual a proximidade que esse mesmo povo agora exige dos gabinetes que também pareciam até aqui ditar dogmas a construir sacrilégios. O povo quer a inclusão dos milhões que ainda permanecem do lado de lá do muro da vergonha. O Papa quer o fim da globalização da indiferença. O povo quer a cidadania e que todos tenham lugar na mesa das decisões. O Papa quer que todos juntos na mesa da comunhão, ainda que seja com muito mais água no feijão. Não é à toa, portanto, que o Papa pôde andar no meio do povo de coração e vidros abertos. O Papa prega a cultura do encontro e do diálogo. O povo quer a participação da construção do seu destino. Portanto, Nunca um Papa foi tão bem-vindo. E parece nunca ter havido tamanha simbiose entre o desejo de um povo e a pregação de um Papa. Não é à toa que ele escolheu o nome Francisco. O santo, no seu tempo, também revolucionou a Igreja. O santo também marchou contra a cultura do consumismo, tal e qual a pregação de agora, Papa que leva o seu santo nome. São Francisco disse ter recebido uma mensagem divina, no sentido de reconstruir a Igreja. Ele imaginou de início tratar-se da Igreja matéria, nas ruínas dos seus tijolos. Percebeu depois que se tratava da Igreja no seu sentido mais amplo, imaterial, não consumista, fora da sacristia. E ninguém ousa discordar que São Francisco foi um revolucionário no seu tempo. Era um momento de início do capitalismo, como conhecemos hoje, segregador, excludente, consumista. Imagine-se então alguém que é filho de um representante desse mesmo modelo, voltado para os bens materiais, despede-se de todas as pampas, de todas as circunstâncias do dinheiro, das posses e da própria veste, que significa o poder material, e atrai. Atrai seguidores para uma vida extremamente simples, extremamente franciscana, como se diria hoje. O Papa Francisco também abriu mão dessas mesmas pompas, dessas mesmas circunstâncias. Abriu mão do ouro e de todas as ostentações que sempre marcaram os pontificados. Abriu mão das vestes do poder material e até mesmo do ouro da cruz. Ele deixou de ser o Papa das aparências para ser um Papa mais próximo do povo. Eu sempre imaginei como viveria São Francisco de Assis nos dias atuais. Talvez fosse execrado, mantido com os outros milhões do lado de cá do Muro da Vergonha. 8 séculos se passaram e tudo indica o primeiro Papa que escolheu o nome do santo nos traz alma e gesto, uma revolução não só na Igreja, mas na maneira de ser cada um de nós, cada um brasileiro, cada um homem cidadão do mundo. O Papa Francisco, como santo, é um revolucionário do nosso tempo. Quem sabe se ele possa então inspirar as mudanças que o povo deseja de nós, representantes desse mesmo povo para o qual teimamos em permanecer de ouvidos poucos. Não se segue a Cristo sem tentações, disse ele. Nem na religião, nem na política, digo eu. Na política, a tentação rima com corrupção. E a história mostra que há vendilhões do templo, tanto nos gabinetes como nas sacristias. Para o Papa, não bastam as mudanças na estrutura da Igreja. É preciso que sejam adotadas novas atitudes. Na política, também será insuficiente um povo sem um novo aparato legal, se não houver mudança nas posturas desse mesmo povo. Do mesmo modo, não se exerce a política sem ser revolucionário, principalmente em um país onde muitos ainda caminham indefesos, longe das trincheiras dos abrigos. São queimados vivos sob marquises, são metralhados pela mesma polícia que deveria protegê-los. Desaparecem, viram cruzes nos protestos na praia de Copacabana ou no gramado do Congresso. São Josildos ou Amarilhos? São João Hélio ou Isabelas, arrastado pelas ruas ou atirado pela janela. Daí que a escolha do novo Papa e a sua vinda ao Brasil me renova a esperança. A Igreja, a escola e a família sempre foram para mim os melhores pilares para a construção de uma sociedade mais justa e mais humana. O diálogo familiar e a orientação escolar foram trocados. Desde muito tempo, pela mensagem comercial da TV, que impõe o ter como condição para o ser. Não há como negar também que a Igreja andava na contramão da fraternidade e da solidariedade, muito mais preocupada com a sacristia do que com as ruas. No limite, vendia indulgências, tudo indica que o Papa Francisco é o mais indicado para resgatar aqueles mesmos pilares, sem os ranços pessoais, ideológicos e discriminatórios, que parecem tomar conta das nossas relações sociais. O Papa Francisco orou por nós, mas ele reiteradas vezes pediu para que também rezássemos por ele. Tomara que as orações dele tragam os resultados que tanto almejamos. Nelas, mais do que o pão nosso de cada dia, ele pediu justiça, paz, solidariedade e compaixão. Tomara que as nossas orações sejam ouvidas pelo Criador. Que o Papa Francisco tenha longa vida, porque a história também mostra o quanto são difíceis os caminhos de quem quer mudar as estruturas carcomidas pelo poder, carcomidas pelo luxo, sejam elas leigas ou eclesiásticas. De minha parte, rezo pelo Papa, para que ele consiga realizar as mudanças propostas nos altares por onde passou. Rezo também para que as orações do Papa sejam ouvidas, para que também se concretize o que pregamos das tribunas por onde passamos. Rezo, enfim, para que a fraternidade, a solidariedade, a compaixão e a humanidade não sejam apenas meros recheios de discursos de homilias. Recebi com profunda emoção a presença do Papa. Assisti emocionado. Fiquei praticamente 3 dias na frente da televisão, principalmente além da Globo News, da TV, as duas TVs religiosas que transmitiram tudo da visita do Papa. Achei impressionante a manifestação do povo brasileiro. Achei profundamente comovente. 1,5 milhão de jovens, debaixo da chuva, do vento, do frio, ali na frente das ondas do mar, fazerem uma noite de vigília para a jornada de despedida. Achei realmente que é importante essa análise. Achei que os milhares do mundo inteiro, 150 ou mais países que vieram aqui, receberam realmente uma imagem muito feliz do povo brasileiro. Que bom que isso tenha acontecido. Que bom que a figura de Papa Francisco revolucione as horas que nós estamos vivendo. Que bom que o Papa Francisco agora sair do Vaticano e andar pelas ruas do mundo inteiro, não num carro o mais nobre possível, mas num Ford, um Ford Focus, simples e singelo. Que bom o Papa Francisco não andar com aquela capa dourada ou de ouro, mas andar de maneira simples e humilde, com um anel de ferro prateado, sem joias, sem o sapato vermelho que o tornava diferente de todo mundo, mas com o mesmo sapato preto que ele usava. Não foi nem sapato novo, foi o mesmo. Que bom que o Papa Francisco não quis as instalações enormes e bonitas do Vaticano e foi lá no uma espécie de hotel de passagem, onde os bispos e cardeais do mundo se hospedam quando estão no Vaticano. Um desses quartos, lá está o Papa, que ao invés de almoçar, jantar sozinho nas suas instalações, conversa e dialoga com os cidadãos da Igreja do mundo inteiro. Esse é o Papa. E se no Brasil, até hoje, um presidente de banco ainda não sabe o que é a cadeia, o presidente do Banco do Vaticano está na cadeia. Esse é o Papa, que realmente dá uma demonstração importante. Quando terminou a Grande Guerra, e se fizer a reunião que determinou o futuro da humanidade, Churchill, Roosevelt, Stalin se reuniram. E Churchill propôs que se convidasse o Papa. E Stalin perguntou: mas de quantos exércitos ele tem? Quais são as forças que ele representa? Não foi convidado. Mas hoje, quando no mundo inteiro a gente vê um vazio crescente, hoje, quando inclusive um presidente que foi recebido com aplauso do mundo, o senhor Obama, para presidente dos Estados Unidos, justifica que os americanos, usando da moderna tecnologia, entram nos dados pessoais de bilhões de pessoas no mundo inteiro para saber, desde os dados pessoais até para saber os dados que interessam à economia daqueles países. Se o Brasil amanhã lançar a concorrência para saber quais são as empresas que vão adquirir terrenos para fazer a exploração do pré-sal, os americanos já têm toda a fórmula para ter os estudos, o preparo, os números, para que possam, na hora de apresentar, estar em primeiro lugar. Acho que podemos iniciar um debate novo e diferente. E acho que, se o Papa for nessa linha, isso será possível. Não o que estava acontecendo no Brasil. A igreja tal com a igreja tal, discutindo qual é a televisão que reúne mais gente, qual é o templo que é maior. Mas debatendo o verdadeiro sentido da palavra, da dignidade e da honra de um povo. Fico feliz, porque acho que foi uma das semanas mais bonitas da história da humanidade moderna. E fico na expectativa de que isso possa continuar. Muito obrigado, senhor presidente.